Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, companheiros e companheiras. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao senador Fleury pelas observações que faz a respeito da candidatura do senador Eduardo Braga ao governo do estado do Amazonas. E dizer, senador Fleury, que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse momento do nosso país e principalmente desse momento do estado do Amazonas, um estado que tem como centro da sua economia a Zona Franca de Manaus.
Uma parte, senadora.
Pois não.
Eu quero pedir desculpa e corrigir que na hora eu falei governo do Maranhão, certo?
Mas todos nós, quando Vossa Excelência citou o nome do senador Eduardo Braga, da cidade de Manaus, da Zona Franca, todos ligamos perfeitamente. Eu lhe agradeço muito, senador, pelas observações e apenas dizer que a conquista dos 50 anos a mais para a Zona Franca de Manaus não foi algo simples, porque, afinal de contas, é a primeira vez que aquele modelo, que é um modelo de desenvolvimento regional, que é um modelo de preservação, de projeto que ajuda na política ambiental brasileira de preservação da floresta amazônica, nunca, nunca em toda a sua história teve um tempo de vida, não é, tão longo como agora. Porque se contarmos os 9 anos restantes até 2023 e a eles somarmos os 50 anos de prorrogação, a Zona Franca de Manaus tem quase 60 anos pela frente, o que nos permite não apenas a consolidação de um polo efetivamente produtivo, mas nos permite, e o senador que do estado de Rondônia, que aqui está, sabe perfeitamente o quanto a Zona Franca é importante para a região como um todo, nos permite e nos dá tranquilidade para que trabalhemos, não só o Amazonas, mas Rondônia, Roraima, todos os estados da Amazônia Ocidental e Oriental, por um modelo próprio de desenvolvimento, um modelo que utilize a riqueza que a natureza nos oferece e que, ao mesmo tempo, preserve o meio ambiente que tão importante é para os povos da Amazônia, para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma conquista do estado do Amazonas, que teve uma participação muito importante do ex-presidente Lula, da presidenta Dilma, do senador Eduardo Braga, minha, da bancada do estado do Amazonas, sem dúvida nenhuma. E olha, senador, quando nós aqui assumimos o nosso mandato, no ano de 2011, foi quando assumimos o mandato de senador, senador Eduardo e eu, nós tivemos que ouvir, infelizmente, eu aqui tive uma discussão muito ríspida com o então senador do seu estado, que perdeu nessa legislatura o seu mandato, porque por este plenário foi cassado, que subiu a tribuna de uma forma deselegante, e não só de uma forma deselegante, mas de uma forma incompreendida, porque não baseada na realidade, acusou a bancada do Amazonas de ser uma bancada subserviente ao governo federal. Eu quero dizer que bancadas subservientes não conquistam o tamanho das vitórias que nós conquistamos nesses últimos 8 anos do presidente Lula e 4 primeiros anos da presidenta Dilma. Aliás, num passado, quando o presidente da República era outro e que o estado do Amazonas também tinha membros de sua bancada muito importantes, que ocuparam cargo de ministros, assim, foi um ex-senador, líder do governo na Câmara dos Deputados, nunca conseguiu prorrogar a Zona Franca por um ano sequer, nunca. Então, esses sim, creio eu, que são os verdadeiros subservientes, aqueles que estão de um lado de um grupo político e que não consegue absolutamente nada para a sua terra. Nós não. Com muito orgulho dizemos, apoiamos a presidente porque a presidente entende a Amazônia, porque a presidente entende o Amazonas, porque a presidente, assim como foi o Lula, entende a Zona Franca de Manaus. Então, essa é uma vitória não só nossa da bancada, não só da presidenta Dilma, não só do ex-presidente Lula, mas uma vitória do povo amazonense, que soube trabalhar com muita força, superar muitas dificuldades para que a gente pudesse ter essa grande conquista que foi a prorrogação da Zona Franca de Manaus por 50 anos. Então, eu lhe agradeço muito, senador Fleury, pelas observações. E hoje eu vim à tribuna senadora Odaci, para falar três assuntos. Acabo que falarei quatro, porque não podia deixar de falar também a respeito da Zona Franca, visto a observação.
Vossa Excelência tem ampla liberdade para falar sobre os assuntos.
Muito obrigada,
feita. Liberdade e tempo.
Muito obrigada, senadora Odaci, feita pelo senador Fleury. Mas, senhor presidente, então quero tratar de três assuntos. O primeiro diz respeito a fatos que vêm ocorrendo, esse sim, senador Fleury, no estado do Maranhão. Eu acho que Vossa Excelência já estava prevendo o meu pronunciamento, porque eu aqui falarei muito sobre o estado do Maranhão. Em seguida, eu quero tratar da nossa querida da nossa BR-319, que liga o meu estado ao estado do senador Odaci, que liga ao Brasil, à Amazônia Ocidental do nosso país. Vou falar da BR-319. E, por fim, de uma matéria publicada na revista Isto É dessa semana, cuja chamada é Amazonas, sob comando da banda podre da polícia. Então, são esses três assuntos que falarei. E começo pelo estado do Maranhão. Senhor presidente, senhores senadores, companheiros e companheiras que aqui estão e que nos assistem pela TV Senado. Eu venho a essa tribuna para trazer ao conhecimento da casa, de uma forma formal, os graves fatos que acontecem no estado do Maranhão e, sobretudo, fatos que envolvem a disputa eleitoral no estado do Maranhão. Eu, antes de mais nada, quero dizer que falo aqui pela liderança do meu partido, o PCdoB, aqui no Senado Federal. E nós todos, não apenas eu, mas os membros parlamentares do meu partido, sempre nós nos pautamos pelo respeito a todas as opiniões e forças representadas no seio da sociedade. Aliás, eu acredito, e nós também acreditamos do partido, que o debate das ideias é fundamental. Aliás, é o que enriquece e fortalece a nossa jovem democracia, a jovem democracia brasileira. Mas, nesse momento, eu não posso me furtar de registrar aqui a escalada de agressões e leviandades que meu colega de partido, o advogado e respeitado professor da Universidade, do Departamento de Direito da Universidade Federal do Maranhão, Flávio Dino, que também é ex-juiz federal, onde ocupou cargos expressivos, como a Secretaria-Geral, foi o primeiro secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, quando de sua instalação. Flávio Dino é também ex-deputado federal pelo meu partido, o PCdoB, e teve uma participação brilhante na Câmara dos Deputados. E foi, até o início deste ano, o presidente do Instituto Brasileiro de Turismo, a Embratur, e candidato, e hoje é candidato a governador do Maranhão pelas forças de oposição daquele estado. Sendo favorito para vencer a disputa já em primeiro turno, segundo todas as pesquisas de intenção de votos, com ampla e consolidada margem de diferença em relação a todos os demais adversários somados. Eu tenho aqui o resultado de pelo menos três pesquisas, senhor presidente, as mais recentes. A mais recente, publicada no dia 20 de setembro, pesquisa do Ibope, encomendada pela TV Mirante e que, repito, divulgada no dia 20 de setembro, dia 20 próximo passado, que coloca o candidato Flávio Dino, que lidera uma ampla coligação de oposição, Flávio Dino, que é do meu partido, PCdoB, ele lidera aparecendo com 48% das intenções de voto, seguido do candidato Lobão Filho, que aparece com 27% dos votos, sendo que os demais candidatos do PSOL, do PCB, do PSTU e do PPL juntos somam 1% dos votos. Um outro levantamento realizado pela FIEMA, Exata e TV Guará, que foi divulgado no dia 14, mostra Flávio Dino também com amplas chances de eleição no primeiro turno. Aparece ele com 56% das intenções de votos contra 28% do segundo colocado. Também pesquisa DataM, encomendada pelo jornal Atos e Fatos, divulgada no dia 10 de setembro, Flávio Dino teria ampliado a sua margem na disputa pelo governo e naquela aparece com 58,2% das intenções de voto contra 24,6 do segundo colocado. Ou seja, eu faço questão de ler os dados, porque todas as pesquisas, independente de quem as encomendou, independente do instituto que realizou, todas elas mostram a grande possibilidade de Flávio Dino vencer as eleições no primeiro turno. Ele, repito, que lidera uma grande coligação oposicionista no estado do Maranhão. Ele, senhor presidente, senhores senadores, companheiros e companheiras, Flávio Dino, tem sido vítima, como eu disse aqui, de aleivosias e manipulações torpes que motivaram a sua campanha, junto comigo e com o presidente nacional do meu partido, Renato Rabelo, a entregarem, e estivemos aqui hoje em audiência com o Procurador-Geral da República, doutor Procurador Rodrigo Janot, acompanhados de integrantes, deputado estadual do estado do Maranhão e o advogado da coligação, conversando com o Procurador-Geral da República a respeito de uma notícia crime que foi protocolada no dia de ontem no estado do Maranhão para a Procuradoria, junto à Procuradoria-Geral do estado do Maranhão, a notícia crime assinada por Domingos Francisco Dutra Filho e José Simplício Alves de Araújo, que detalha exatamente os fatos e o que vem ocorrendo naquele estado. E hoje estivemos nós, eu, como senadora líder do meu partido aqui no Senado, e o nosso presidente Renato Rabelo, com deputado, repito, estadual, que coordena a campanha de Flávio Dino, deputado Tavares, com nenhuma audiência com o Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot. O documento, esta notícia crime, que foi protocolada ontem, e que também será no Ministério Público Federal no estado do Maranhão, e que será entregue logo mais também ao secretário interino da Justiça, ao ministro interino da Justiça, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça, visto que o ministro está em viagem acompanhando a presidente em Nova York, na Assembleia Geral das Nações Unidas, nós encaminharemos uma cópia desta notícia-crime e entregaremos pessoalmente ao ministro interino da Justiça este material, esta notícia-crime, que escreve e descreve a mais recente e sórdida ação que objetiva não apenas tentar mudar os rumos da eleição no estado do Maranhão, mas que atinge diretamente a honra de Flávio Dino e, portanto, busca mudar a partir de fatos que imaginamos sejam fatos criados, fatos montados, mudar todo um mecanismo de um procedimento eleitoral e fazendo isso da forma mais vil, atingindo diretamente a honra de uma pessoa, seu presidente. O documento que foi entregue, e repito, será entregue ao Ministério da Justiça, nessa peça, que, repito, tem aqui em minhas mãos, relata a publicação e a repercussão de uma mentira, senhor presidente. Um vídeo grosseira, que foi grosseiramente produzido, onde se afirma, e abre aspas, que em interrogatório, bandido acusa Flávio Dino de liderar quadrilha. Ou seja, a campanha do candidato adversário a Flávio Dino, apoiada pelo atual governo do Maranhão...
Nobre senador, se me permite, eu queria registrar entre nós a presença de estudantes e professores e estudantes do centro do ensino médio do Colégio Antares de Americana, em São Paulo. Sejam bem-vindos entre nós.
Todos muito bem-vindos aqui, mas dando sequência, senhor presidente, a notícia, eu repito aqui, é que foi postado um vídeo e neste vídeo teria o depoimento de um presidiário, uma pessoa que, repito, afirma, teria afirmado em interrogatório e acusado Flávio Dino de liderar uma quadrilha. No vídeo de 2 minutos, e qualquer pessoa pode acessar o YouTube, 2 minutos apenas tem o vídeo, um sujeito algemado, que não é identificado no vídeo, foi identificado somente posteriormente, faz um relato confuso de uma série de crimes que teria cometido. E no meio da fala, né, este cidadão, este presidiário, no meio de sua fala, entre tantos nomes, outros nomes que cita, o único que é reconhecido de forma clara é o nome de Flávio Dino. Ele acusa Flávio Dino de ser, entre aspas, cabeça de um esquema confuso que envolveria roubo de carros, venda de armas e tráfico, seu presidente. Repare bem, se dirigindo a um candidato a governo de um estado, um presidiário do presídio de Pedrinhas, que depois foi reconhecido, afirmando num depoimento, isso tudo está num vídeo que não só foi postado, mas amplamente divulgado na campanha do adversário de Flávio Dino, em todos os meios de comunicação. Um vídeo que foi postado, possivelmente, eu aqui não posso afirmar, mas possivelmente de um país vizinho. Possivelmente de um país vizinho, fala-se até de Chile, numa tentativa de burlar a legislação eleitoral brasileira e de dificultar a investigação desse gravíssimo crime que vem sendo cometendo. Ora, senhoras e senhores, isso é uma primariedade, é uma desonestidade, é um ato de desonestidade impressionante, que eu confesso aqui desta tribuna, que só acreditei quando eu própria assisti o vídeo. E que tive conhecimento da matéria publicada hoje no jornal Estado, Estado do Maranhão, que, segundo informações, é o maior jornal do Estado do Maranhão. E eis a manchete na terceira página, com chamada de capa, e na terceira página do jornal Estado do Maranhão. Esta é a manchete, eu não tenho... Eu tenho um jornal que foi tirado da internet, eu não tenho um jornal físico em mãos. Mas a manchete da terceira página, que é a principal página política de qualquer jornal, depois da capa, é a terceira página, a manchete diz o seguinte: vídeo que envolve Flávio Dino em quadrilha altera o debate da campanha. Veja, seu presidente, altera o debate da campanha. Aí diz a matéria: assaltante que participou de roubo de quase de 1 milhão de carro forte, acusa candidato comunista e aliados de serem, entre aspas, cabeças do crime no Maranhão. Aí começa a matéria. A matéria é assinada pelo jornalista Gilberto Leda, da editoria política do jornal Estado do Maranhão, o maior meio de comunicação escrito, pelas informações que eu tenho, do Estado do Maranhão. Começa assim a matéria. Surgimento de um vídeo em que um detento identificado como André Escócio de Caldas acusa o candidato a governador Flávio Dino, PCdoB, da coligação Todos pelo Maranhão, de comandar uma quadrilha especializada em assalto a bancos, tráfico de drogas, mudou ontem o rumo do debate político-eleitoral no Maranhão. Ou seja, seu presidente, a intenção é exatamente essa, tentar mudar o rumo não só do debate, mas tentar mudar o rumo das eleições no Estado do Maranhão. E, para isso, utilizaram-se pessoas que não sabemos afirmar quem, e nem eu poderia ser liviana dizer que está diretamente vinculada ao candidato adversário de Flávio Dino, mas lerei algumas questões e algumas informações que recebi, que possivelmente liga muito esses fatos à candidatura adversária, à candidatura de Flávio Dino, mas o fato é que utilizam um vídeo de um possível depoimento de um presidiário, que num primeiro momento ninguém sabia se de fato a pessoa existia ou não, mas depois localizaram a pessoa que de fato é um presidiário, é um detento, do presídio de Pedrinhas, um detento do presídio de Pedrinhas, conhecido ou reconhecido como o nome de André Escócio de Caldas. E nesse depoimento ele diz que cita o nome de outras pessoas também, salvo engano, candidatos a cargos proporcionais na chapa liderada por Flávio Dino, de eles serem cabeça de um esquema de crime. E fica claro aqui na matéria publicada no jornal de hoje, a tentativa, está aqui também a foto deste presidiário algemado que aparece no vídeo. E a tentativa é uma só, tentar mudar os rumos, não do debate, mas das eleições do Maranhão. Um rumo que a população está deixando cada vez mais claro. Quer ver Flávio Dino governador daquele estado. E não sou eu que diz. Quem diz isso são os institutos de pesquisas, todos eles, que todos eles trabalham com números muito parecidos. E um vídeo ainda, seu presidente, eu pelo menos não consegui abrir em português. Quando eu entrei na internet, no YouTube, a mensagem está em espanhol. Por isso mesmo é que há a suspeita de que o vídeo tenha sido postado num país vizinho ao Brasil. Repito, com a única finalidade de dificultar as investigações. Mais impressionante, seu presidente, do que isso, é essa repercussão que eu aqui acabo de mostrar, que não é somente do jornal O Estado do Maranhão de hoje. Não é somente. A repercussão que lá ocorre, ela ocorre em todos os veículos de comunicação, sobretudo do sistema mirante de comunicação. Vejam a que ponto chegou a disputa eleitoral naquele estado. Um fato extremamente suspeito, e aqui é que eu me refiro, que aqui pode estar o DNA de quem possivelmente tem armado todos esses fatos graves e que atinge diretamente a honra de uma pessoa honesta, séria, é que desde a semana passada, o candidato adversário de Flávio Dino, nosso colega senador Edson Lobão Filho, insinuava, e isso também está publicado, divulgado, ele insinuava que fatos graves poderiam surgir contra o seu adversário. Falou isso em entrevista em televisão, que fatos graves poderiam surgir contra o seu adversário Flávio Dino. E também, desde aquele tempo, ou seja, já desde a semana passada, a insinuação era de que, embora estando na oposição e não ocupando cargo algum no governo do Maranhão, o seu adversário, Flávio Dino, seria o responsável pela crise no complexo penitenciário de Pedrinhas, incluindo o terror instaurado nas ruas da capital maranhense. Veja bem, tentando ligar a campanha de Flávio Dino aos graves problemas vividos na penitenciária de Pedrinhas, que, aliás, nós temos conhecimento de que o próprio Conselho Nacional do Ministério Público já fez inspeção naquele presídio, porque foi pedido intervenção federal, e já há relatórios que mostram as dificuldades que vivem aquele presídio, até mesmo por falta de uma direção mais comprometida com a segurança pública do Estado do Maranhão. Também os blogs, alinhados ao mesmo grupo político a que me refiro aqui, têm repercutido as mesmas insinuações, em especial, e com especial destaque ao blog que é muito lido lá no Estado, o blog Marcos Dessa, deixando evidente que se tratava de algo orquestrado, meticulosamente planejado. E na manhã do dia 22, agora, o último, dia 22, horas antes da postagem feita pelo blogueiro Daniel Matos, em entrevista para a televisão Mirante Limitada, afiliada da Rede Globo, o senador Edson Lobão Filho reafirmou as insinuações feitas que vem fazendo desde a semana passada. Os gravíssimos fatos, senhor presidente, exigem pronta apuração pelos organismos de investigação do Estado, mas principalmente e especialmente pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. E entendemos nós que principalmente, ainda mais, especialmente pela Justiça Eleitoral do Estado do Maranhão, a iniciar pelo Ministério Público Eleitoral, que é uma justiça célere, porque não há dúvida nenhuma que nós estamos diante de um possível crime eleitoral, senhor presidente. Um crime que eu diria grotesco, um crime que eu diria até, senhor presidente, indescritível, um crime eleitoral do mais baixo nível. Como que utilizam-se de um presidiário para fazer uma denúncia falsa contra um candidato muito bem posicionado e que tudo indica deverá ganhar as eleições para o governo, porque está em primeiro lugar, que tem todo um currículo para mostrar para a sua gente, para o seu povo, que por aqui passou pelo Parlamento Brasileiro, que foi juiz federal e que abdicou de ser juiz federal para ingressar na carreira política, um companheiro que tem uma conduta ilibada, uma conduta séria. Então, utilizar isso e postar um vídeo em outro país, possivelmente, dar ampla publicidade a esse vídeo, é algo gravíssimo, senhor presidente. Por isso, estivemos hoje. O presidente nacional do meu partido, Renato Rabelo, acompanhado de integrantes da coligação do Estado do Maranhão, do Estado do Maranhão, com o Procurador-Geral de Justiça. Daqui a alguns minutos estaremos no Ministério da Justiça, pedindo a apuração do caso célere, mas pedindo também garantia de integridade física ao nosso candidato Flávio Dino, que, aliás, foi ele, Flávio Dino, quem, assim que foi descoberto, porque no primeiro momento, quando o vídeo foi postado no YouTube, não se sabia quem era a pessoa que estaria dando depoimento e onde estava esta pessoa. Mas, logo em seguida, descobriu-se que a pessoa existe e que é presidiário do presídio de Pedrinhas. Então, logo que foi descoberta a pessoa, foi ele, Flávio Dino, candidato ao governo do Maranhão, a primeira pessoa a solicitar garantia de integridade física do preso. Foi ele que solicitou a garantia de integridade física do preso, para que ele possa esclarecer quem o estimulou a gravar o falso vídeo, o vídeo onde contém falsas revelações e em cima de quais interesses. A informação que temos é que este presidiário foi ouvido sem a presença dos advogados do candidato Flávio Dino, a quem o presidiário está acusando, nesta madrugada, teria sido ouvido. Mas que, na sequência, tudo encaminhado, parece-me que a Justiça Eleitoral do Maranhão, por iniciativa do Ministério Público Eleitoral, está entrando com muita força para apurar esse caso gravíssimo. E tenho certeza que essa farsa criada, porque não há quem queira mais celeridade na investigação do que Flávio Dino. Não há quem queira mais celeridade na investigação do que Flávio Dino, porque eu tenho certeza, assim como ele tem, que essa farsa não influenciará o resultado da eleição. De jeito nenhum. Mas a gravidade, senhor presidente, com que se apresenta este fato, porque fatos nós já vimos muitos, fatos sendo utilizados e farsas sendo montadas por um candidato sempre para derrubar o outro, mas com esse nível de gravidade, acusando o candidato de chefiar uma quadrilha de tráfico, de roubo, aliás, num crime que diz que esse roubo de 1 milhão, e eu tenho aqui uma certidão, esse roubo de 1 milhão a um carro forte não tem absolutamente nada a ver com Flávio Dino, e parece que nem esse presidiário estava envolvido neste crime. Está preso por outras razões, mas não nesse crime. Então, eu tenho certeza, e conto, todos nós contamos, o meu partido, a coligação, deputado Tavares, que aqui está, que é o coordenador, repito, da coligação que tem Flávio Dino como candidato ao governo do Estado do Maranhão, nós temos a certeza absoluta que as investigações deverão ocorrer rapidamente e que a verdade virá à tona. Virá à tona porque não pode. Não só uma pessoa ser tão vilipendiada, uma pessoa ser tão gravemente atingida na sua honra, e que com esses mecanismos tão primitivos, eu até diria, senhor presidente, tentar mudar o rumo de uma eleição. Quem decide uma eleição é o povo, e o povo sabe muito bem o que quer para a sua gente. Absolutamente. Então, eu não apenas faço esse pronunciamento e solicito que ele seja, e acompanho aqui, tenho comigo cópia da notícia-crime, que solicito que seja inserida nos anais dessa casa, senhor presidente, é muito importante, assim como a cópia da matéria jornalística do jornal, que repercute algo que é apócrifo, que não corresponde com a verdade, mas que, fica claro, é uma tentativa de tentar mudar a favor de uma candidatura que não está na frente. Aliás, quem está na frente, muito bem, repito, nas pesquisas, é Flávio Dino, do meu partido, PCdoB, tenta, com isso, mudar os rumos da campanha no Estado do Maranhão. Então, eu peço que essas peças, tanto a cópia do jornal quanto a cópia da notícia crime, façam parte, sejam inseridas nos anais desta casa. Muito obrigada, senhor presidente. E aqui eu quero prestar também, além da minha solidariedade política, que fala em nome do meu partido, da direção, da nossa bancada, não só do Senado, mas na Câmara Federal, mas prestar a minha solidariedade pessoal a Flávio Dino e a sua família. Porque com ele, não apenas eu, mas muito de nós, parlamentares brasileiros, aprendemos muito e aprendemos a respeitá-lo pelo seu currículo, pela sua história passada e pelo seu presente, senhor presidente. Mas o segundo fato que eu gostaria de abordar, e aí já entro no segundo fato, senhor presidente, por coincidência também diz respeito à segurança. Uma matéria publicada na revista Isto É dessa semana, que eu já li aqui o título, que diz Amazonas sob o comando da banda podre da polícia. O fato é que o antigo comandante da Polícia Militar do Estado do Amazonas foi exonerado pelo atual governador do Estado do Amazonas, governador José Melo, e assumiu o cargo de comandante da polícia o coronel Eliésio da Silva, e como subsecretário assumiu o coronel Haroldo Ribeiro. E ambos constam, e é exatamente isso que a matéria retrata, de que ambos fazem parte como acusados e respondem a processo por uma possível participação em crime organizado. O fato é que respondem a processo, se são culpados ou não, não sabemos. Mas, no Brasil, cada vez mais nós caminhamos para o ficha limpa. Ninguém pode se candidatar que não tenha ficha limpa. Então, colocar no comando da polícia militar do meu estado pessoas que respondem por crimes não é a melhor das atitudes. E, diante disso, o próprio Ministério Público ingressou com uma ação e a Justiça Eleitoral do meu estado, porque estaria havendo uma intervenção indevida da Polícia Militar na campanha eleitoral, a Justiça Eleitoral do meu estado determinou que fossem ambos exonerados, o comandante e o subcomandante. O governador, ao invés de cumprir o que determinou a Justiça Eleitoral, apenas deu férias para o comandante e o subcomandante. Novamente, a Justiça Eleitoral do meu estado disse que não, que eles teriam que ser exonerados. Eu espero que assim seja, para que a gente possa viver momentos de mais tranquilidade, que infelizmente meu estado, nesses últimos dias, vem vivendo também uma intranquilidade no que diz respeito à falta de segurança no estado do Amazonas. Mas faço apenas esse registro, esperando que, de fato, a gente possa, a população do Amazonas, viver momentos de maior tranquilidade, porque quando não é um posto de gasolina, é um restaurante ou são residências, ou seja, é uma insegurança que paira não só sobre a cidade de Manaus, mas sobre o estado do Amazonas. E o terceiro e último assunto, senhor presidente, que me traz à tribuna, diz respeito à BR-319. Eu quero começar essa parte do pronunciamento, senador Fleury, Vossa Excelência, que não domina tanto quanto nós, o que é e o que significa a BR-319, quero dizer que a BR-319 é uma BR que liga Manaus a Porto Velho e que, daí, liga toda a Amazônia Ocidental, o estado do Amazonas, o estado de Roraima, ao território brasileiro, porque nós que vivemos no Amazonas, aqueles que vivem em Roraima, nós não temos ligação terrestre o estado do Acre, mas o estado do Acre ainda tem uma estrada. Mas nós que somos do Amazonas e o estado de Roraima, nós não temos ligação terrestre com o nosso próprio país. Nós temos ligação terrestre com a Venezuela e, a partir dela, com toda a parte norte do continente sul-americano, com América Central e com a América do Norte. Então, nós somos ligados via rodovia à América Central, à América do Norte, mas não somos ligados ao nosso próprio país. ao nosso próprio país. E a BR-319 é uma BR que existe já de muito tempo. Foi construída no início ainda do governo da ditadura militar, ainda naquele período como uma forma de integrar a nossa nação, o nosso país. Então,
ministro Mário Andreazzi.
Com o ministro Mário Andreazzi, exatamente, senador, me corrija e me lembra bem. Então veja, essa BR é uma das maiores reivindicações que tem o povo do meu estado, que sonha de viver como vivia no passado, lá na década de 70, quando ia de carro para Porto Velho, e de Porto Velho para o restante do Brasil. E foram anos a gente utilizando, a população do Amazonas, utilizando a BR. Foram anos as indústrias do Parque do Polo Industrial de Manaus utilizando a BR para escoar a sua produção. Ocorre que, com o passar do tempo e com a falta de manutenção da BR, ela foi se deteriorando. E hoje é uma BR que, num espaço grande de tempo, período do ano, é uma BR intrafegável. Quando não chove, quando é seca, ainda dá para trafegar com muita dificuldade. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, uma das maiores reivindicações, não só dos amazonenses, mas dos rondonienses também, é pela pavimentação da BR-319. Então, veja bem, no ano de 2010, e nós tentamos muito, desde o governo do presidente Lula, muito antes, mas desde o governo do presidente Lula, que nos prometeu asfaltar a BR, durante muito tempo no Ministério dos Transportes esteve como ministro um senador do meu estado, do Amazonas, senador Alfredo Nascimento, que hoje é candidato a deputado federal. Tentamos muito, recursos no orçamento foram reservados para a recuperação da BR, mas ela não saiu do papel. Até hoje, aliás, apenas a parte inicial e final, e a parte central continua até hoje como era, intrafegável na maior parte dos meses do ano. Mas vejam, nas eleições presidenciais de 2010, de 4 anos atrás, a então candidata Marina Silva, que era candidata a presidente, participava de um debate lá na nossa Universidade Federal do Amazonas, quando fez a seguinte sugestão, questionada que foi a respeito da BR-319. Ela fez a seguinte sugestão, não são palavras minhas, são palavras dela, por isso abro aspas. É melhor o governo federal subsidiar as passagens aéreas para o amazonense passear em Porto Velho do que asfaltar a BR-319, fecha aspas. Essas foram as palavras de Marina Silva, que pouco tempo tinha deixado o Ministério do Meio Ambiente e, à época, era candidata a presidente, assim como é hoje. Uma frase que eu considero debochada, seu presidente, diante do anseio de milhões de amazonenses e de rondonienses que até hoje aguardam pela recuperação daquela rodovia. Repetindo aqui, a única ligação por terra do meu estado, do estado de Roraima, ao restante do país e fundamental para a economia local. Eis que no último domingo, a presidenciável Marina Silva esteve em Manaus também, participando de um comício. E a candidata voltou a fazer afirmações que envolvem a BR-319. A candidata dessa vez disse o seguinte, que a BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, só deverá ser asfaltada quando provar a sua viabilidade econômica, social e ambiental. E que até hoje ela não foi asfaltada porque não provou a sua viabilidade econômica, social e ambiental. Qual é a viabilidade econômica que tem o programa Luz para Todos? Nenhuma. Mas a viabilidade social é 100%. Então, se a candidata Marina Silva espera da viabilidade econômica, nem o meu estado, nem o seu próprio estado teria recebido tantos investimentos do governo. Nunca teria, porque não há viabilidade econômica, que até pode haver. Mas não é necessário. O que nós precisamos fazer é ter todo o cuidado ambiental para pavimentar e recuperar, sim, a BR-319. É isso que nós temos que fazer. E quem quer ser presidente desse país tem que entender que o Brasil também é composto pela Amazônia e que a Amazônia tem o direito, a sua gente, o seu povo, de estar ligado à sua gente, à sua própria gente, ao seu povo. Nós estamos ligados de Manaus a Boa Vista, em Roraima, e de Boa Vista a Roraima até a capital da Venezuela, e daí para diante nem por isso o desastre ambiental aconteceu naquela região. Mas querem nos impedir de que tenhamos o direito de ter essa ligação terrestre. A reação ao que disse a candidata Marina Silva, ela foi imediata no meu estado, seu presidente, imediata. Abro aspas aqui para falar, retratar uma das reações que foi publicada no jornal, na edição de hoje, do jornal local Amazonas em Tempo. Uma afirmação do vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Dr. Nelson Azedo. Para quem a rodovia vai permitir o aumento da produtividade das indústrias locais, o transporte de alimentos, o transporte de carga dos produtos da Zona Franca, e que com uma dura fiscalização deverá coibir a degradação ambiental ao longo da rodovia. Disse o seguinte, o senhor Nelson Azevedo, que só uma pessoa que não conhece a região é capaz de fazer uma afirmação dessas, fecha aspas. Eu diria o seguinte, Marina conhece muito bem o Amazonas porque é do nosso querido e vizinho estado do Acre. O que ela não quer é que seja aplicada na região qualquer tipo de projeto que leve o desenvolvimento. Porque o que ela não quer é que nós estejamos integrados ao nosso país, porque as ferrovias são muito importantes, as hidrovias são muito importantes, mas as rodovias dentro dessa malha, que é privilegiada, infelizmente, no Brasil, também são. E não tem porquê. Apenas uma parte do Brasil está privado disso. Ou seja, no calor do debate, senhor presidente, o que mais me causa perplexidade é que a ex-ministra deixa transparecer que está falando de uma estrada que ainda será construída. Não é isso. Não é isso. O que está pendente é a superação de uma questão ambiental envolvendo a pavimentação de 400 quilômetros do trecho central da rodovia. Os 200 quilômetros iniciais, saindo de Manaus, estão perfeitamente trafegáveis, foram recuperados. E os 230 quilômetros que ligam Porto Velho à cidade de Humaitá, no meu estado do Amazonas, também foram recuperados. A presidenta Dilma esteve lá inaugurando o trecho daquela estrada quando da sua recuperação.
Recuperação pelo Exército Brasileiro.
Feita pelo Exército Brasileiro através do Ministério dos Transportes. O que está faltando, portanto, somente é recuperar o trecho do meio, para o qual o governo federal já investiu mais de 76 milhões de reais apenas para resolver as pendências e os problemas ambientais. O Departamento de Infraestrutura de Transporte está atualizando as três versões dos estudos de impacto ambiental que foram apresentados ao órgão ambiental no ano de 2007. Veja bem, no ano de 2007. E os novos estudos devem estar concluídos ainda este ano. Mesmo com essa pendência, a pavimentação desse trecho de 400 quilômetros está previsto no plano de investimento e logística do governo federal. O conceito de estrada parque também é muito importante, porque este é o conceito que nós estamos dando à BR-319, um conceito de estrada parque no que tange à questão ambiental. Serão diversas unidades de preservação no trecho da central da BR-319, e que todos eles estarão em pleno funcionamento, com diversos postos de fiscalização ao longo da estrada para evitar o desmatamento desses diversos que eu aqui agora relato. São 17 unidades de conservação que foram criadas ao longo do trecho da BR-319, envolvendo mais de 11 milhões de hectares de florestas que margeiam a BR, ou seja, para preservar, não precisa proibir a BR. Para preservar, tem que fazer isso, criar unidades de preservação e garantir a fiscalização. Aliás, a BR já existiu durante no mínimo duas décadas, funcionando muito bem, toda ela asfaltada, e nunca deu problema grave ambiental. Nunca deu problema. Dará agora? Não, com todo esse cuidado, muito menos. No ano passado, senhor presidente, 17 prefeitos amazonenses assinaram um manifesto considerando a BR-319 um importante corredor de transporte sul-americano que conecta sul-americano que conecta o Brasil aos portos do Oceano Pacífico. Também representa um importante vetor de crescimento econômico para os municípios do Careiro da Várzea, de Manaquiri, Careiro Castanho, Altazes, Beruri, Canutama, Lávrea, Novo Airão, Manacapuru, Iranduba, Nova Olinda do Norte, Borba, Novo Aripuanã, Apuí, Manicoré, Humaitá, Tapauá e outros municípios que eu aqui não citei, porque a ideia também é fazer uma outra ponte que, através da BR, possa fazer a ligação direta até a cidade de Manaus. E olha que eu aqui só citei municípios do estado do Amazonas, poderia citar outros tantos municípios do estado de Rondônia. Destacam ainda que os benefícios da estrada são muitos, desde o escoamento da produção e dos produtos fabricados no polo industrial de Manaus, o desenvolvimento do turismo ecológico até o escoamento da produção agroextrativista local. Estamos falando também, senhor presidente, uma população que está refém do transporte aéreo para exercer o seu direito elementar de ir e vir, aéreo e fluvial. Entretanto, viajar pelos rios da Amazônia não é nada fácil. E nada rápido, porque uma viagem de Manaus a Porto Velho pelo Rio Madeira demora no mínimo, depende do tipo da embarcação, do navio, demora no mínimo de 2 a 3 dias, ou às vezes até 5 dias. Tem municípios no meu estado, senador Odaci, que nós levamos 30 dias para chegar. Tamanho a sinuosidade dos rios, como Japurá, como Juruá, como Purus, não é? O Rio Madeira é um rio que também tem problemas de trafegabilidade em alguns períodos do ano, portanto, a nossa população está fadada e obrigada ao transporte aéreo. Imagina um paciente que tenha que se tratar, quanto não custa para esse paciente ao Estado brasileiro, nem digo a ele próprio, mas ao Estado brasileiro, para tirar esse paciente ou do estado de Rondônia, Roraima ou do Amazonas para chegar ao centro-sul do país. Então, estamos fadados ao transporte, à utilização do transporte aéreo. Sair desse isolamento, senhor presidente, é o sonho da nossa gente, que um dia já viveu essa realidade. E, portanto, nós entendemos que basta ter compromisso, boa vontade política para que esse assunto seja resolvido. Então, eu espero, sinceramente, que a candidata Marina reveja as suas opiniões. E ela, que fala tanto em desenvolvimento sustentável, tem que saber que nós podemos, sim, perfeitamente conviver com uma política que preserve o meio ambiente, mas que também garanta o desenvolvimento. E que a BR-319 é fundamental para que a gente possa não só ter o direito de ir e vir, mas também um instrumento importante para o nosso próprio desenvolvimento sustentável. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Vossa Excelência tem plena razão nas considerações que acaba de fazer, senador. Até porque, como Vossa Excelência muito bem ressaltou, a BR-319 não vai ser construída, ela vai ser asfaltada. E outra coisa, essa declaração da ex-senadora e da candidata Marina Silva está deslocada da realidade da estrada. A estrada já está com sua metade asfaltada e em pleno funcionamento. Agora mesmo, uma semana atrás, o ministro dos Transportes inaugurou a ponte sobre o Rio Madeira, onde o governo federal gastou 250 milhões de reais. Exatamente para permitir essa ligação com o estado do Amazonas e, consequentemente, com o Caribe e com o Oceano Pacífico lá em cima. Eu acho que foi uma recaída de radicalismo da presidente. Ela esqueceu, da candidata a presidente, ela esqueceu e deu uma recaída aí na sua declaração. Outra coisa é a seguinte: a BR-319 já está inscrita no orçamento da União há muito tempo. Ela começa em Porto Velho, no entroncamento, ela faz entroncamento com a BR-364, num ponto central de Porto Velho, e vai até Manaus. Ela é quase que a continuação da BR-364 em outra direção. Ela faz também a interligação da chamada Transamazônica, que no seu curso mais distante vai para Santarém. Então, a candidata está, a meu ver, foi infeliz na sua declaração, perdeu a percepção da realidade da Amazônia Ocidental e da Amazônia Brasileira, que tem saído também pela Amazônia Oriental, lá pelo Amapá. Então, nós já temos uma saída para o Pacífico pelo Acre. Essa é outra saída para o Pacífico através da BR-319. E eu não vejo nenhuma fundamentação da candidata que pudesse impedir a construção, porque a construção já começou. A não ser que se dinamite a estrada toda e se torne aquelas populações, ao longo dela, a estrada está povoada de ponta a ponta com mais ou menos populações, e se retire toda a população que está naquela região. Eu acho que foi uma infelicidade da candidata, ela cometeu um erro gravíssimo do ponto de vista estratégico, do ponto de vista do interesse nacional, da Amazônia Ocidental, do Brasil, da saída do Brasil para o Pacífico, mais uma saída para o Pacífico. Agora mesmo o ministro dos Transportes, nessa visita que fez lá, o doutor Sérgio Passos, declarou que nós vamos agora, até o fim do ano, fazer o lançamento da pedra fundamental, da ponte, por sobre o Rio Madeira, entre Guajará-Mirim e Guaiara-Mirim, na Bolívia, que é aquele antigo compromisso do Tratado de Petrópolis. E a outra ponte sobre o Rio Madeira, em Abunã, que faz a interligação com o Acre, que está sem a ponte, já está sendo construída a ponte. Então, há um contexto de obras federais, de infraestrutura e de infraestrutura estratégica, porque não é infraestrutura qualquer, são infraestruturas estratégicas, que estão em andamento e vem de repente a candidata e quer impedir que essa infraestrutura estratégica seja concluída, o que eu acho difícil acontecer, porque os pressupostos mesmo levantados por ela são improcedentes. Os pressupostos já existem lá, a viabilidade econômica já está lá, a viabilidade social já está lá, são as populações. O eventual prejuízo que pudesse, a estrada a ser projetada, a BR-39 a ser projetada, ela já foi projetada e está em construção, esse impacto ambiental não tem havido, como Vossa Excelência muito bem referiu aqui. E, além do mais, tem as unidades que vão ser criadas, que já estão criadas, que é o Conselho de Estrada Parque, que vai ser talvez a primeira estrada parque brasileira. Deve ser a primeira estrada parque brasileira. Portanto, Vossa Excelência, meus parabéns, tem absoluta razão e traz à discussão um tema importante, que é o da integração da Amazônia Ocidental consigo mesma e com o Brasil. Parabéns a Vossa Excelência.
Eu é que agradeço a parte de Vossa Excelência, senador, e dizer que essa posição, que não é só uma posição de discurso da ex-ministra e hoje candidata à presidência do país, Marina Silva, mas é uma posição prática, porque enquanto ela esteve no Ministério de Meio Ambiente, foi lá que nós tivemos todas as dificuldades para que tivéssemos a recuperação dessa estrada. E Vossa Excelência reafirma aquilo que eu já havia dito. Nós queremos o conceito de estrada parque. Nós queremos que isso nos ajude no desenvolvimento sustentável, no desenvolvimento do culturismo ecológico, no desenvolvimento do segmento agroextrativista, porque o que nós queremos, é claro, é continuar produzindo motocicleta, continuar produzindo televisores no Parque Industrial de Manaus, mas o que nós queremos é ver o cupuaçu ganhando o mundo, o que nós queremos é ver o açaí ganhando o mundo, o que nós queremos é ver medicamentos saindo de lá, da nossa Amazônia, o que nós queremos ver é o pescado, o pirarucu, o tucunaré, enfim, aquela riqueza que nós temos de pescados ganhando o mundo, e a BR é muito importante para isso. Então, eu não tenho dúvida que no que pese posições que no fundamental são posições contra o desenvolvimento sustentável da Amazônia e do Brasil, porque quem defende o bloqueio da floresta são forças estrangeiras que não querem que nós utilizemos das nossas riquezas naturais. Então, essas pessoas, elas ficarão, elas passarão, porque nós seguiremos, sem dúvida nenhuma, com o andamento dos projetos de hidrelétrica, com todo o cuidado ambiental, com o andamento dos projetos, inclusive de infraestrutura que Vossa Excelência se refere e do qual está incluída a BR-319. Eu aqui agradeço a parte de Vossa Excelência. Muito obrigado.